Já para a próxima reunião, não amanhã, mas na ces police officers, tout ça. Comme ça, avec chaque rien, contre le dossier, de manière à la poche, la responsable, il est tombé au plus loin, je crois, dans la poche de chaque fois, dans la page, non essentiel, le plus non, tout le monde, tout le monde, quand il y a même la mécanisation, qui est bien, je m'en ai aimé, je vais essayer de tout ce que je peux, de par ces contrats qui m'ont beaucoup, beaucoup de temps. Segunda-feira. respectivamente, o Ministro das Finanças e a Ministra do Trabalho, que vão à Comissão Nacional das Finanças, aumenta a participação de todas e todos os gestores das outras comissões. Esta fase é de atuação. E, portanto, será convidada uma reunião, e de efeito, onde os gestores que vão participar não necessitam de justificar a falta. Portanto, é facultativo. Só para resolver a questão, se só para se realizar. Vou fazer, vou tomar a mesma iniciativa para o dia 26 de fevereiro. Vai ser ouvido em sede da Comissão de Orçamento e Finanças, o Conselho Económico e Social, e portanto vou convidar uma reunião dos mesmos propósitos, para a participação dos seus deputados. Depois, nós temos dados parlamentares do mandato do CDS-PP de 2023, e no dia 4 de fevereiro, às 11 horas, temos a reunião primária com a Comissão de SEC sobre a explicação do funcionamento do processo legislativo europeu, tomando não legislativo, para começarmos a liderar esse mecanismo. No dia 9 de fevereiro, temos a primeira reunião da nossa Comissão, que inclui a audição do Presidente da Autoridade Concorrente. No dia 18 de fevereiro, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, haverá a reunião ordinária da nossa Comissão. Esta feira é da forma. Passou por quinta-feira, dia 18 de fevereiro, às 15 horas, e em princípio convidará a audição do Presidente da ISEC. Esta quinta-feira foi marcada porque na quarta há um debate de especialidade com vários ministros ou ministros. Alguns de nós colegas têm interesses, apesar de não estar diretamente relacionada com a nossa comissão. Portanto, ficou para essa quinta-feira. E depois, segue a reunião de trabalho, à terça-feira. De qualquer maneira, os serviços vão receber privado, fica apenas esta informação. Dizer-vos, por último, neste meu ponto 3, que foi distribuído por todas as senhoras e pelos senhores deputados, o relatório da audiência concedida pela nossa comissão, através do Sr. Vice-Presidente Dom Henriques, à quinta-feira. Este ponto 3 é uma questão que me quero colocar. Neste caso, podemos passar ao ponto 4. Projeto de lei de iniciativa do Parlamento do PCP, exigência mais baixa de executores das associações civis lucrativas no regime geral de licenciamento. Neste projeto de lei, baixa de duas comissões, a nossa e a Comissão de Ética de Sociedade e Cultura, sendo a nossa Comissão competente, sendo a Comissão de Ética competente, dado que já tem a percepção de acordo legislativo sobre incentivos ao associativismo. A nossa comissão foi distribuída com o projeto de lei ao Sr. Procurador-Geral do PSD, que nomeou o seu Estado e o Ministro da Economia para a eleição do terceiro, para ser oficializado no dia 17 de fevereiro. Este é o propósito destas informações. E agora, dando a palavra ao nosso colega, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, para fazer a apresentação deste projeto de lei. Agora, que é o que diz que esta fala da nossa reunião é a fala real.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto é que reapresentamos esta sessão legislativa tem um objetivo muito simples e que está sendo falado pela sua exposição no tempo das suas razões do seu projeto. O decreto-lei de 234/2019 de junho vem estabelecer novas normas para o licenciamento e instalação de funcionários para as empresas. Do nosso ponto de vista, esqueceu-se de excepcionar aquilo que estão ficando similares e existentes há muitos anos. A televisão portuguesa, em coletividade, no Porto Rei, no Desportivo, etc. Portanto, ficaram ligando a legislação com objetivos comerciais para estabelecimentos com as instituições comerciais. O que nós pretendemos com a lei é, de facto, que para que o caso cultura e recreio de desporto, que são motores fundamentais, todos sabemos que o desenvolvimento popular português, nestas instituições, o funcionamento de várias cantinas e refeitórios destas instituições, que tem fundamentalmente o objetivo de reunião e confraternização dos seus associados, receitas que são sempre curtas. Servem atividades e educativos sejam excepcionados desse regime que manifestamente se dirige a outras entidades com outros fins completamente distintos, completamente fins e não lucrativos. E
passa tanto a Tio Lopes, tem intercessão, faz os colegas de campo corrigir alguma pergunta, algum pedido de esclarecimento. É secretário. Eu concordo que o nosso colega primeiro é o coordenador. Portanto, se vai deixar a nossa reunião, diz o nosso colega. Secretário, mais uma vez, tem a palavra.
Aliás, fazer a observação de Filópolis, que me suscitou curiosidade na altura, que eu não li, obviamente, o projeto de lei, mas no caso do MEG e do BSS, ou uma instituição sem fins lucrativos, ser dispensada desta licenciamento e vem depois a denunciar este serviço, com o nosso projeto não permite. Concessionar o serviço depois ao terceiro, o que é que o nosso projeto de lei permite?
Só pode ser Lopes, em que eu lhe
agradeço. Se há alguma alteração do objeto do funcionamento desta instalação, ela terá que acontecer à área do direito. Não propriamente à situação do direito. É que o projeto do projeto do direito de lei que nos chega à nossa comunidade.
Obrigado. Ficamos então nesta fase da nossa discussão. Este projeto de lei, número 5, projeto de resolução número 48, uma iniciativa do Grupo Parlamentar, este é um ponto de urgência para o distrito deste Obreiro. Como há pouco já referi pela nossa colega, o projeto de resolução para a nossa comissão de trabalho, mas nós estamos a comissão contente. Saudade deste momento. Senhor Deputado Paulo Santos. Receber a palavra que damos boas-vindas à nossa comissão. Seja a primeira de todas que foi tomada de tempo lá.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou fazer uma breve apresentação do projeto de resolução do PCP. Não vou, nesta apresentação, referir questões muito concretas das iniciativas e propostas, porque penso que os meus deputados não tiveram a oportunidade de analisar e de ler o que o PCP propõe, para não ser muito exaustiva nesta primeira apresentação. Esta proposta do PCP, ela já tinha sido apresentada na anterior legislatura e o PCP entendeu apresentar novamente esta proposta, porque efetivamente os fundamentos e aquilo que baseia a nossa proposta, infelizmente, não se alterou, muito pelo contrário, ainda se agravou. Hoje, a situação do distrito do Castelo Branco, a nível económico e social, está bastante mais difícil para as suas populações, para os seus trabalhadores. Há um conjunto de informações e de dados que consubstanciam esta conclusão e esta nossa opinião, e por isso nós entendemos que não só confirmava o caso do PCP ter apresentado esta proposta, não só a validade confirmava da sua necessidade e da sua urgência, como o facto de ter vindo a aguardar, veio-nos ainda dar mais razão àquilo que já tínhamos proposto. O distrito de Castelo Branco é um distrito que, sendo um distrito de interior, tem sofrido as consequências da desertificação, a população com um grande elevado de população envelhecida, com a perda de população ativa também no distrito. Muitas das questões que se colocam naturalmente, essa vai ser uma questão dos meus deputados, provavelmente irão colocar, obviamente, há aspectos desta realidade que nós vivemos no todo nacional, ou seja, do desemprego, o encerramento de um conjunto vasto de empresas, a necessidade de apoio aos micro-pequenos empresários, obviamente que são questões que são importantes e são medidas que se têm que tomar para resolver estes problemas de todo o nacional. A especificidade deste distrito tem a ver naturalmente com a sua, o facto de ser um distrito do interior do nosso país e o facto de, tendo em conta os números, tendo em conta a realidade completa que nós investigamos neste nosso projeto, que efetivamente levam a cabo a necessidade de tomar um conjunto de medidas. Hoje, o desempregado do distrito já chega a cerca de 12 mil desempregados, em que 40% destes desempregados são jovens, para 30% têm 35 54 anos e 56% são mulheres. Só no último ano, entre outubro de 2020 e outubro de 2009, só no setor têxtil, que é um setor tradicional neste distrito, perdeu-se mais de 800 postos de trabalho. E em que a precariedade do meio emprego atinge cerca de 25% dos trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores mais jovens. Esta é uma realidade, de facto, que nos traz bastantes preocupações e que nos leva, naturalmente, a considerar que é necessário tomar um conjunto de medidas exatamente para a sua resolução. O distrito, este é o problema também dos distritos do país com salários mais baixos, tem a sua média 614. 600 euros, abaixo dos 600 euros, e que tem o valor médio das pensões também mais baixo dos países. Do país. São sendo cerca de 306 euros, por um médio nacional de 384 euros. Daí, face a esta realidade, o PCP entende a necessidade de tomar essas medidas, como já referi, e da apresentação deste projeto de resolução. Todos propomos. Do ponto de vista humano, é efetivamente que se tomam medidas não só para inverter a situação de desertificação, medidas que fixem a população, medidas que criem condições não só para a criação de emprego, para a criação de mais indústria, no apoio ao produtivo nacional e, naturalmente, no apoio àquilo que são as especificidades, que são os setores tradicionais da região, que são os produtos regionais do distrito de Castelo Branco. Naturalmente, o nível da agricultura também é uma área que nós consideramos que é um setor estratégico e deve-se, naturalmente, também tomar medidas exatamente para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Também ao nível do investimento público, nós consideramos que é importante investir a vários níveis, quer ao nível de infraestruturas, mas também ao nível do alargamento de mais equipamentos sociais, nomeadamente nas áreas da educação e da saúde. Nós todos conhecemos aquilo que foi as consequências do encerramento de vários serviços públicos, nomeadamente nestas áreas, na anterior legislatura. Obviamente que propomos também um conjunto de medidas ao nível da requalificação dos recursos humanos e também ao nível das áreas sociais. Consideramos que, sendo este um distrito que tem efetivamente perdido um conjunto de população, cerca de 8 mil habitantes desde 2000, sendo um distrito onde o desemprego está a aumentar de uma forma grande, diria, de certa forma. E sendo um distrito, naturalmente, do interior, que tem também sido penalizado exatamente por esta desertificação, consideramos que seria importante inverter esta realidade, que seria importante tomar medidas exatamente neste sentido. Obviamente que este é um dos a nossa preocupação enquanto Partido Comunista Português é no plano nacional e, obviamente, que também outros distritos do interior têm um conjunto de necessidades. Este seria, temos esta realidade concreta em Castelo Branco, que consideramos que é importante e, efetivamente, se deveria tomar este conjunto de medidas.
Obrigada, Sr. Presidente. Como já disse há pouco, nós já tivemos esta discussão também na Comissão de Trabalho. E eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Sendo uma deputada eleita pelo Distrito de Castelo Branco, tendo nascido em Castelo Branco, tendo estado em Castelo Branco e tendo lá, digamos, o meu exercício profissional, recuso-me a ter esta radiografia negra do distrito. Porque considero que este tipo de radiografia não atrai um investidor e não cria um emprego. O que nós consideramos é que é comum para políticas ativas de emprego, políticas que sejam de investimento e de apoio ao investimento, quer privado, quer público, políticas que, amigas do, precisamos desse investimento. Que dotem o distrito das infraestruturas que necessitam. Como, aliás, os deputados do Partido Socialista se têm batido designadamente com a conclusão do Plano Rodoviário Nacional, como sendo o IC8, que há 15 dias foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro como tivemos o lançamento desta obra, que vai ligar o litoral ao distrito de Castelo Branco, portanto, atravessa um dos concelhos que foi assinalado também neste projeto de resolução como sendo um concelho com mais dificuldades, nomeadamente a aproximação do canal, e claro que este tipo de infraestruturas são essenciais para ajudar o desenvolvimento económico, portanto, não só a instalação de novas empresas, como reforço da envolvente para as empresas que já lá existem, como outros que, digamos, é uma nossa reivindicação de anos, como o IC31 e que está em projeto, em fase de projeto de impacto ambiental. Como seja, a questão da floresta, para nós é essencial. É verdade que em 2003 o distrito foi, e aqueles conselhos em particular, foram assolados por violentos incêndios, mas já não há pensado que não foi assim e neste momento estão já estão feitas 11 IFES e estão mais 8 para serem concluídas. Existência de as centrais termoelétricas na Serra e na Covilhã, que também são essenciais para aquele destino. Quer dizer, tudo isto, conjuntamente com o desenho de políticas em termos do próprio PRODEM, que teve em conta o domínio da agricultura e são dirigidos a espaços rurais, portanto, para ajuda ao desenvolvimento rural, não só em termos agrícolas, de produtos locais, mas também em termos do próprio turismo rural. Depois há um investimento que só há uma diferença entre fazer planos e executar medidas. E o Partido Socialista tem o feito. Eu vou dar um exemplo concreto. No que diz respeito, por exemplo, à questão dos benefícios fiscais ao interior, que já existiam em 2007, mas foram reforçados e que existem não só para as empresas aí instaladas, como para novas empresas a instalar no interior, que fazem diferenças entre a taxa de IRC ser processada em geral 20%, mas para as empresas aí instaladas é 15%. Para novas empresas, em vez de 15%, aplica-se os 10%. Isto, na nossa perspectiva, é discriminar positivamente regiões como a de Castelo Branco. Portanto, este tipo de política, já não se entender, tem que continuar. No que diz respeito também aos incentivos ao emprego, nomeadamente em taxa mais favorável para a criação de novos empregos, no que diz respeito à segurança social. É também uma medida que foi implementada pelo Partido Socialista e que nós achamos necessário. Mas também apoios sociais, no que diz respeito ao PAS, portanto, apoios ao investimento público na instalação de novos creches, novos lares, porque também concordamos que é um distrito com população envelhecida e, portanto, têm de ser aplicadas medidas condizentes com essa situação. Por isso, é muitas das questões que estão referidas no projeto de resolução do PCP, nós concordamos com algumas, mas achamos que elas estão a ser desenvolvidas e que estão a ser, e na nossa perspectiva, têm que ser concluídas, mas não é, portanto, através deste tipo de, digamos, de radiografia que se ajuda o distrito de Castelo Branco no sentido da solução dos problemas que aqui foram apontados e, como há pouco, tivemos oportunidade de discutir na Comissão de Trabalho são questões que não são específicas do Distrito de Castelo Branco, são comuns a muitos dos nossos distritos do interior, nomeadamente como a questão do centro empregado, que tem a ver, e sobretudo, no que diz respeito ao setor têxtil, do qual eu também faço parte, do próprio Departamento de Agostinho Lopes também. Nós desenvolvemos um trabalho na anterior legislatura que teve em atenção estas questões deste setor em particular, com visitas ao terreno, nomeadamente à região da Beira Interior, onde se situa um núcleo de empresas que estão, sobretudo, no setor dos benefícios, mas medidas como uma das que aqui está proposta, que é a criação de uma marca regional para o setor têxtil como fundamento para a resolução dos problemas, que nós sabemos são muito mais amplos do que isso, são mesmo decorrentes de medidas da própria globalização, que nós temos discutido de uma forma aprofundada em sede do Grupo de Trabalho Têxtil, com medidas que também levamos, medidas de recomendação às várias entidades que tivemos oportunidade de ouvir no desenvolvimento do trabalho que fizemos, e portanto, concluindo, esta é a nossa opinião relativamente ao projeto de resolução que aqui foi exposto. Para já, eu tinha a dizer.
Obrigado, Sra. Doutora Patrícia Martins. Vou continuar com o respeito da palavra do Sr. Deputado Carlos Martins.
Obrigado. Isso é uma notícia que está a ver o resultado. O objetivo destes discursos é levar a isso. Este projeto de resolução que o Vice-Pi nos trouxe com muito bem diz, numa repetição, e que foi apresentado na mesma maneira, e que os mais atentos ao distrito tiveram a oportunidade de ler, e de discutir, e de analisar, e criticar, e de concordar com algumas questões. Teoricamente faz, numa só ótica, faz um programa do distrito com alguma profundidade, assertivo e muito do diagnóstico. Só que é um exercício, numa só ótica, que depois se substancia em propostas meramente de âmbito teórico e para o mundo. Desta semana, em que foi discutido no sindicato este mesmo problema, com quase o mesmo título e a mesma temática, para uma cabeça de lista, como decidiu nas duas eleições, uma da própria Conceito, uma pessoa que eu admiro e reconheço o seu trabalho, mas tem. Depois de ser publicadas as propostas que ele apresenta, privilegiando na nossa prática algum dietismo em detrimento de propostas concretas que possam haver, efetivamente, a alteração do programa que o diagnóstico apresenta. Portanto, Sr. Ministro, traz-nos aqui, por voz do Sr. Deputado, para programa inverso. Eu também recuso para a semana. Aliás, por causa de algumas vidas que eu tenho que fazer isso, mas também para o meu distrito, que são vidas que efetivamente não foram orgulhosamente nada. Pelo contrário. Eu posso também dizer alguns fundos que me indicarão os constantes nesta emergência, mas isto é que eu tenho que fazer eu, mas por que se conste. Eu posso apenas falar dos três conselhos mais importantes em termos de dimensão da população do distrito. Castelo Branco, de 2 mil euros para desenvolvimento, aumentou a taxa de desemprego em 38%. percebe? Não se entende também. É primeiramente 13% e fundamentalmente 15%. Isso significa que mesmo para algumas medidas paliativas, algumas análises de psicologia, são tantos que portanto, isto não resolve o problema. Aliás, a vez tem que fazer justiça, tem que fazer justiça às políticas sido nos últimos anos para poder dizer isto, aprovou o aumento do emprego em dois áreas. Os conceitos, os problemas, esse mínimo para saber. Isso pode ser que a Espanha ajuda a resposta ao problema. E é um setor da visibilidade. A pessoa ativa, os apoios da presidência, efetivamente, tem aumentado, porque efetivamente foram criados novos lugares. Eu preferi, sinceramente, em vez das coisas que este documento fosse um documento para nós discutirmos medidas ativas para todo o interior. Eu gosto de dizer isto no livro, gosto de dizer por desabito. Ainda relativamente ao mediatismo, ao jornal, normalmente, não resolve para mim, pelo contrário, não é que é perigoso, porque podemos fazer com estas discussões estéreis e não vamos a essência da questão de, efetivamente, apontar os caminhos, apontar as propostas concretas, investimentos que são efetivamente necessários em todo o interior, e ver com a situação que, desde há muitos anos, desta parte, eu estou entendendo que tem-se feito. O interior, hoje, tem uma posição altamente defensiva, com um ar possível muito correto, mas que não é tão bem com estas medidas genéricas que resolvemos. Eu preferia, sinceramente, não ser esta análise. O Partido Comunista assumiu para, de uma forma integrada, olharmos para o problema da integridade do Norte Sul e apresentarmos propostas muito concretas para que nós temos. E já foram experimentadas algumas, enquanto a mim foram desobservadas na questão, que são as medidas fiscais. Aquela dimensão dos 12,5%, 25% da redução do IRC, nas primeiras 2015, o que só serviu para tipo de jornal e que efetivamente dava às empresas um benefício, das empresas de 1.560 milhões de euros, como se isso resolvesse alguma questão. Algum problema para alguma empresa por mais dificuldades que elas tivessem. Então, neste momento, por aqui, vou assegurar que espero que os documentos possam dizer alguma questão relevante que esta política.
Agradeço a todos os avós e a todos os professores. Obrigado, Presidente. Queria começar por sobre a existência deste debate. Porque este debate é de facto um debate importante que seja realizado na Assembleia sobre o interior do país. Eu penso que o tema, aliás, como referiu ao professor deputado Carlos Martinho, é um tema que tem o interior do país, não tanto como um distrito em concreto. Aliás, o próprio PCP reconhece isso quando normalmente estes projetos de resolução exigem assim, né? Eram feitos em cópia daquilo que se implementava em distritos vizinhos, claramente a guarda em relação a este problema. De qualquer forma, eu gostava de dar dois ou três pontos, dizendo que tem havido, nos últimos anos, atenção especial sobre questões que têm a ver com outros tipos de trabalho. E gostava de deixar aqui dois ou três exemplos à Comissão dos Deputados. Que fazem não só pensarmos em reforçar. estamos essencialmente dentro do país. Gostava de falar desde logo de um projeto, que foi um projeto de mais de 50 anos, se me disse o nome de Cristal Branco, e que só agora finalmente está em execução. E tem precisamente a ver com algo que está marcado pela debate da manhã, na Assembleia Política Portuguesa. Há um partido associado ao Partido Comunista Português que quer suspender os 5 barragens no nosso país. A barragem do Alvito é uma invenção do Distrito de Cristal Branco, há mais de 50 anos. É uma barragem que neste momento está na realização dos estudos de impacto ambiental. Para nós é bastante relevante que assim seja, que sejam salvaguardadas todas as questões ambientais. Como sabemos, as barragens têm um impacto ambiental bastante grande, mas é necessário salvaguardá-los e por isso que esse discurso é feito. E o Sr. Deputado Rodrigo Lopes sabe perfeitamente que esta barragem do Alvito fica na zona do perímetro dos conselhos do Conselho de Cristal Branco, do Conselho de Terra da Ordem, muito próximo também dos limites do Conselho de Nação Nova. Apenas 54 milhões de euros possibilita a criação de 1.000 postos de trabalho entre 2012 e 2016. Possibilita a produção anual de energia renovável endógena e tem um contributo muito importante para o país, que é correspondente aos conselhos de Cristal Branco e Vila Velha de Mar. Possibilita a redução de emissões de CO2 em cerca de 220 mil toneladas ano. E possibilita que Portugal possa importar menos de 40 milhões de metros cúbicos anos de produção na importação de gás natural. Durante mais de 50 anos foi uma missão que não foi concretizada. E agora há a possibilidade de este distrito, no interior do país, ter também aqui uma marca muito importante de energia renovável. Mas não é único. Os deputados sabem, com certeza, o Sr. Cristal Branco é o segundo distrito do país em capacidade instalada de energia eólica. É o terceiro distrito do país em capacidade instalada de energias renováveis, excluindo a grande hídrica. Mas mais do que isto, eu gostava de falar, ainda ontem estive na CETA, um dos deputados em que isto referir três conselhos grandes do distrito de Cristal Branco, mas há mais de 20 também dos meus conselhos grandes do distrito de Cristal Branco, e a CETA é começar. Um distrito bastante grande, um conceito bastante grande do distrito. E está em testes a central de biomassa da CETA, que é também algo que deve ser referido. E com isso, com essa visibilidade de todos nós, que somos titulares da nossa soberania, penso que agora e no futuro, nos próximos dias, com certeza que teremos isso presente. Gostava de dar uma referência a um projeto turístico muito importante do distrito de Cristal Branco, que aparece como uma parte do distrito de Cristal Branco. Achamos que deve ser feito uma referência muito importante àquilo que está a ser feito nesta área. Gostava de dizer que há um conceito pequeno do Distrito de Cristal Branco, o conceito de Cabeça Nova, onde está a ser feito um trabalho muito grande ao nível de integração, ao nível de aparecer novas empresas no nível do conselho. E há uma empresa de produção de software, que recentemente decidiu instalar-se lá. Esses são dois exemplos que nós temos, até como agentes políticos, não tem aquele discurso conformista, como temos aqui nesta parte inicial, mas como diz o Sr. Deputado muito bem, dar aqui uma vontade, dar aqui um sentido de que é algo positivo que queremos fazer pelo nosso distrito. E com este exemplo, puxar por isso. O Sr. Deputado, antes de se referir, o Sr. Deputado Cristiano desvalorizou a questão. Eu acho que todos nós gostaríamos que pudesse ser mais esse apoio. Mas, Sr. Deputado, começará que foi graças aos governos do Partido Socialista que essa medida foi implementada e foi graças aos governos do Partido Socialista que essa medida não teve todos os anos de ser novamente aprovada em Assembleia de Estado. E foi com este governo, foi com o governo liderado pelo engenheiro José Sócrates, que isso aconteceu. Não aconteceu anteriormente. Mas, Sr. Deputado, eu peço ao Sr. Deputado que os primeiros a conhecer que, importante para o interior, temos uma autoestrada com alto de interesse que não tem portagens. Eu peço ao Sr. Deputado que estará de acordo. De facto, este é o caminho que nós temos que fazer. E, portanto, eu penso que esta Comissão deve ter trabalho profundo nesta área que tem a ver com as políticas do interior do país, com a existência de políticas de discriminação positiva para o interior do país. Penso que a iniciativa trabalho sindical que começa com o trabalho bastante relevante, concordamos ou não concordamos com ele, mas que me parece que, efetivamente, não é desta forma, não só desta é a minha forma, conseguimos levar para o distrito mais investimento e conseguimos levar para o interior mais investimento, porque hoje é assim e fazendo um trabalho positivo, nomeadamente ao nível da floresta, nomeadamente ao nível dos produtos tradicionais. E, para terminar, gostava de dar conta de que há uma, em relação às acessibilidades, há também um trabalho que está a ser feito, que a Paula da Senhora Luís referiu aqui, o lançamento da estrada que atravessa todo o Pinhal, mas há outras. Quero referir, por exemplo, o caso da ligação de Tâmbio, a 23, com a variante da Capinha, que também é bastante importante para o Conselho do Fundão, penso que para a zona norte do Conselho do Fundão é também importante. Os nossos deputados temos aqui também uma grande responsabilidade que este projeto se tenha lançado rapidamente e essa comissão pode ter um papel importante. Parabéns, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou falar para esta página para o público do Conselho. Para os casos que são 17 horas, temos duas hipóteses. Não temos a palavra do inscrito, que possa dar a palavra à Sra. Deputada da População de Sócio de Ordens de Bloco para concluir este debate. Ou fazemos aqui uma introdução deste debate e continuamos depois na audição à Associação. Sr. Ordens de Bloco, acho que. Muito bem, a sua última consideração é matar o meu espaço de. Bem, estou com a palavra à frente. Sr. Ordens de Bloco.
Nós gostaríamos de dar-se aqui a viagem e que, apesar de não voltar ao esclarecer, não ficar em todo o programa dela. Uma, o programa da referência é feita por nós, para o programa da Bahia, é conhecida, a posição é tratada de fazer esta matéria, e que tem que ter um pensamento ao longo de 30 anos, não se aproveita a potencialidade do tempo país, com as sucessivas políticas, as sucessivas governos, de facto,
Obrigado por incluir o nosso voto e pela vossa gestão.
Obrigada também, não vou abordar muito, penso que ficou claro também para além que é o tempo para os grupos parlamentares. Referir só que o diagnóstico que o PCP apresenta neste projeto de resolução e que baseia toda a nossa proposta, não pretende ser um diagnóstico negro ou um diagnóstico modificado desta forma, pretende ser real. E exatamente o que ela é um diagnóstico real e é com base na realidade da dificuldade de milhares de trabalhadores, da dificuldade das populações completamente deste distrito, mas que nós sabemos naturalmente que as populações dos trabalhadores do nosso país sempre há aspectos que são naturalmente semelhantes e que são consequências das políticas seguidas pelos últimos governos. O que nós consideramos é que efetivamente há necessidade desta tomada de medidas. E é com base nesta realidade, com base nesta dificuldade, já, não só o número de empregados que o distrito tem vindo a aumentar de uma forma bastante elevada. O facto de, no último ano, ter perdido os postos de trabalho no setor, que eram os setores mais tradicionais do próprio distrito, é bastante preocupante, a vários pontos de vista, do ponto de vista social e na consequência que tem para estes trabalhadores e as suas famílias, mas também do ponto de vista do desenvolvimento económico e também na preservação daquilo que é ou seja, preservação e defesa do nosso aparelho produtivo e daquilo também que é tradicional do nosso país e daquilo também que nós somos os e devemos apostar e devemos efetivamente potenciar. Por isso, nós consideramos que a realidade concreta deste distrito necessita de medidas concretas, como nós apresentamos, obviamente, que consideramos que muitas destas medidas poderão ser aplicadas não só ao nível nacional, mas que, obviamente, poderão ser aplicadas também nos distritos que, do interior e que têm consequências que sofrem também de uma forma diferente, não só com a diversificação, com o encerramento das empresas, com o encerramento do conjunto de serviços públicos que prejudica as populações. Pensamos também que seria positivo e seria um sinal positivo para os trabalhadores e para as populações deste distrito, obviamente que pudéssemos considerar e avançar neste conjunto de medidas, por isso penso que os grupos parlamentares terão aqui também, de vários partidos, uma responsabilidade a este nível, porque tudo aquilo que foi referido pela senhora deputada Hortense, destes investimentos e destes apoios, a verdade é que o desemprego aumenta, a verdade é que as empresas continuam a aumentar, o encerramento das empresas continua a aumentar e que a população vive hoje numa maior instabilidade, numa maior incerteza, com bastante preocupação, nomeadamente para os mais jovens, que com poucas perspectivas de futuro, com poucas perspectivas da sua autonomia, da sua independência, do emprego, da estabilização do emprego e do emprego de direitos, que é aquilo que nós defendemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Queres que terminamos este debate neste projeto de resolução? Como é sabido, a próxima reunião será feita a uma súmula do que foi dito para ser enviado para comunário para a votação. Direto de acordo, passávamos agora ao ponto relativo à audição do Presidente Estado da dirigida à votação. Porque tem sido um ponto de acolhimento do acordo da PCP, mas que foi para a condição de ter o Presidente Estado aqui junto de nós.